Contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Contra a Informação, programa produzido pelos professores da Uninter, aqui eu, professor Guilherme Carvalho, juntamente aqui com meu colega, professor Maurício Konig, para mais um podcast, mais um programa aí relacionado a discussões que tem a ver com os bastidores da mídia, os bastidores dos meios de comunicação, sempre propondo um debate atual, temas que estão rolando aí por parte da mídia, do trabalho da própria mídia, dos profissionais que trabalham nos meios de comunicação. Dessa vez nós vamos fazer um programa transmitido aqui pelo YouTube com a intenção de garantir aí uma continuidade do programa, já que nós estamos trabalhando também em home office aqui na Uninter, né? E para começar essa discussão, nós propomos um tema hoje aqui, que são os dilemas do jornalismo na cobertura da pandemia. Tudo bem, Mauri? Como é que vai?
Tudo bem, Guilherme. Pô, legal agora a gente experimentar uma nova plataforma aí para discutir os bastidores da mídia, né? Para trazer um olhar crítico sobre a produção jornalística, não só crítico também, para valorizar o trabalho, né, de produção de mídia, tão importante para a sociedade. Então tá, vamos lá, vamos levar adiante esse debate aí, né, sobre os dilemas. Se você quer começar a falar, quer que eu faça uma introdução das minhas percepções sobre o tema?
Pode ser, pode ser. A gente falava aqui antes de começar o programa de como o jornalismo hoje se tornou central, né, para muitas pessoas, né, se tornou um meio muito consumido, enfim. E os próprios meios de comunicação têm dado uma visibilidade maior também para as produções jornalísticas. Obviamente que isso está ancorado, no meu ponto de vista, em dois aspectos. O primeiro é uma redução da quantidade de produtos, de outros produtos culturais, no caso, por exemplo, as partidas de futebol, programas de entretenimento de modo geral, programas de auditório, que foram cortados, né, da programação por causa das restrições para aglomeração, enfim. E, por outro lado, também uma atenção maior, uma suscetibilidade maior do público em consumir produtos informativos, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão interessante para a gente abordar aí inicialmente.
Então, pois é, eu imagino que para as empresas de comunicação, que são empresas que visam lucro, né, não são filantrópicas, deve ter havido aí um dilema sobre manter ou não a sua programação normal, por exemplo, com a produção de conteúdo cultural, de entretenimento, como cobertura de futebol, de novelas, abrindo mão da produção, da manutenção desses programas na sua grade normal. Essas emissoras, sobretudo, né, de televisão, estão abrindo também de uma parte significativa da sua receita por uma imposição da situação atual, né, da pandemia. Mas eu acho que isso deve ter implicado um dilema, porque aí teve que abrir espaço também para outras formas de produção. E aí o jornalismo ganhou, porque essas emissoras, sobretudo televisão, ou grande parte delas, a gente não percebe isso, por exemplo, no SBT, ou em outras emissoras menores, mas a gente percebe, por exemplo, como na Globo e na Record, e em alguma medida também na Band, como o jornalismo ganhou um espaço muito maior na sua grade. Isso é muito mais visível, mais patente na TV Globo. E aí, com essa exposição maior do público a conteúdos jornalísticos, eu acho que isso tem também ajudado a mudar um pouco a percepção de momento, né, das pessoas sobre o que é jornalismo e como ele é importante para o seu cotidiano. Então, isso representa um ganho enorme aí, né, para a produção jornalística do país. Mostra, mais uma vez, a sua importância para a sociedade e ajuda a mudar um pouco a percepção de uma parcela significativa da sociedade que está cada vez mais exposta a mais conteúdos jornalísticos, né? Você não concorda?
Sim, e num período, num momento, uma conjuntura muito desfavorável para o jornalismo de modo geral, né? Porque a gente vivencia um período de descredibilidade do jornalismo, não só por parte das autoridades, né, dos gestores públicos que sempre tendem a fustigar o trabalho jornalístico, a tentar direcionar as coberturas jornalísticas, né, de alguma maneira, mas pela própria conjuntura de mudança do próprio mercado da comunicação, da maneira como as pessoas consomem informação, deixando muitas vezes, ou num cenário, como diz, como dizem o Charron e Bonville, um cenário de hiperconcorrência midiática, ou de hiperconcorrência de informação, em que você tem muita informação exposta, né, e no qual os meios tradicionais, as grandes marcas de comunicação, acabaram também tendo que concorrer agora com um mundaréu de outros conteúdos, de outros canais, outras plataformas que também disponibilizam conteúdos gratuitamente. Então, obviamente que esse é o que explica boa parte da crise do modelo de negócios do jornalismo, né? Nada mais é do que a crise financeira das empresas, e por essa condição em que nós temos muita informação exposta, nem sempre uma informação bem tratada, mas nesse cenário o jornalismo tem perdido espaço, de modo geral, né? Isso se reflete no prestígio da própria profissão. A gente vê pela busca de alunos interessados em fazer cursos de jornalismo, em ingressar na profissão, a queda do diploma, né, como obrigatório para o exercício profissional em 2009, uma decisão do STF. A gente tem uma decisão recente do presidente Jair Bolsonaro, uma medida provisória que acaba com o registro profissional de jornalismo. Enfim, uma série de outros fatos que a gente poderia listar aqui que exemplificam essa dificuldade atual do jornalismo, mas que passa agora por um momento diferente, que muda completamente o cenário, porque o jornalismo passou a ganhar um status muito interessante de produto de consumo essencial para as pessoas, né? Me parece que entender o que está acontecendo, consumir as informações, acompanhar o noticiário, se tornou um hábito cotidiano das pessoas para saber o que devem fazer nos próximos dias, né? Para saber se, enfim, se a situação vai piorar, se não vai. Eu acho que essa é uma situação diferente, porque o jornalismo agora se coloca como uma atividade protagonista nessas condições, que demorou, há muito tempo a gente não viu, pelo menos não via, há muito tempo o jornalismo ser protagonista nas ações, nos comportamentos, na maneira dos gestores agirem e tal, e não por acaso, né, a gente vê vários ataques do presidente Bolsonaro e, enfim, seus correligionários lá, contra o jornalismo, porque quem está ditando agora o comportamento das pessoas, a modo de pensar, é o jornalismo, né? Então, isso demonstra uma centralidade, demonstra um protagonismo do jornalismo. Mas a minha grande preocupação, Maurício, não sei se você concorda, muito bem, nós temos, então, um cenário em que o jornalismo ganhou muito mais espaço, os veículos de imprensa, os veículos de comunicação, em geral, deram muito mais espaço para o jornalismo, até por esses motivos que a gente acabou de listar aqui, a questão da redução de programação generalista, digamos, né, e uma necessidade de preencher essa grade, também uma atenção maior do público, né, uma suscetibilidade maior do público a consumir esse tipo de informação, mas isso acontece no momento em que nós estávamos, portanto, numa curva descendente, né, ou passando aí por um vale, né, no jornalismo, com demissões, enfim, com redações mais enxutas, né, com corte de investimentos em jornalismo, enfim, uma tentativa de equilibrar as contas do negócio, né, das empresas, tendo que dar conta agora de uma cobertura maior, né, de um tempo maior de programação ou de atenção das pessoas. Isso vai exigir também do jornalismo, ou vai impor ao jornalismo uma responsabilidade ainda maior, mas com condições menos favoráveis do que as que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Então, isso tem implicações, né? Vai ter implicações na qualidade do jornalismo, do que está saindo, do que está chegando para as pessoas, né? Nas produções que estão sendo desenvolvidas, porque é essa referência de jornalismo que as pessoas estão começando a construir, ou estão retomando agora. Elas algumas pesquisas já apontaram isso para nós, né? Há um grau de confiança maior nos conteúdos jornalísticos agora. As pessoas estão deixando de prestar mais atenção no que circula em rede social para voltar a ligar a televisão, voltar a ligar o rádio, enfim, ler os conteúdos daqueles veículos mais tradicionais. E a minha grande preocupação é essa, né? As pessoas estão reconstruindo a sua referência sobre o jornalismo, mas essa reconstrução ela se faz nesse momento atual, que é um momento de refluxo do jornalismo, né? De retomada aí do jornalismo.
Então, bom, não sou o primeiro a dizer isso, mas, de fato, acho que o mundo vai ser diferente depois dessa pandemia, né? Em muitas coisas, muitas. E, inclusive, no jornalismo. Aí, o que a gente precisa refletir é sobre o que o jornalismo vai fazer de si mesmo depois da pandemia, né? A gente vem até esse período agora, num cenário, como você lembrou, das últimas décadas, de uma redução bastante significativa dos quadros de jornalistas nas redações, seja em TV, impresso, em sites, enfim, um enxugamento muito grande das redações. E muitas das empresas de comunicação foram pegas desprevenidas nesse momento agora, né? Alguns veículos, né, de comunicação que não tinham uma redação forte o suficiente para jogar o seu foco de produção de conteúdo para o jornalismo e abrindo mão de outras áreas. O SBT, por exemplo, tem uma área de jornalismo extremamente debilitada, sempre teve, né, porque o Silvio Santos nunca entendeu muito bem a importância do jornalismo para a sociedade e só mantém por força de lei, né, tem que ter 5% da programação de telejornalismo. O SBT é um exemplo de como foi feito desprevenido. Então, como nós éramos, o que nós estamos sendo agora, nesse período de pandemia, e o que o jornalismo vai ser depois disso, né? Eu acho que esse tempo maior de exposição a que as pessoas, o público está tendo aí de conteúdo jornalístico, tem alterado essa percepção para melhor, né, do papel do jornalismo na sociedade, mas nós vamos ter fôlegos, né? O jornalismo como uma instituição vai ter fôlego para manter essa importância para a sociedade. Eu acho que o que esse momento tem mostrado, porque é uma imposição das circunstâncias, né, as empresas de comunicação, de ter que ampliar a sua cobertura jornalística, é algo impositivo, não é porque as empresas quiseram fazer isso, elas foram obrigadas, né? A Globo, por exemplo, teve que abrir mão de produção de entretenimento, de novelas, por exemplo, ampliar a sua grade de jornalismo, porque era o que melhor se adequava às suas atuais condições, porque era inviável ou proibitivo para a Globo manter a sua produção de telenovela, aglomerando gente num período de isolamento como esse, né? Mas, enfim, mas isso tem demonstrado que nós tínhamos antes um tempo muito menor para o jornalismo em tempos normais. Resta saber se as empresas de comunicação vão perceber que o jornalismo ele é, sim, rentável. Ele é não só importante do ponto de vista do interesse público para a sociedade, mas ele também pode ser rentável. E uma prova disso está agora aí, se a gente olhar todos os indicadores mais recentes desse último mês de março, início de abril, nos índices do Ibope, a gente vai perceber, eu dei uma olhada, né, nos índices para perceber isso, o Jornal Nacional, por exemplo, aumentou a sua audiência, o jornalismo da Bandeirantes aumentou a sua audiência, a Record também teve um ganho significativo na sua audiência, porque abriu um espaço maior para o jornalismo, do jornalismo fazendo a cobertura dessa pandemia. Então, resta saber se as empresas, se isso, esse momento crucial que a gente está vivendo agora de pandemia, é o suficiente para mostrar para as empresas de comunicação que não abarcam só jornalismo, né, outras maneiras, né, de comunicação, se o jornalismo dentro desse arcabouço todo vai continuar tendo a importância que ele está demonstrando ter nesse momento agora. Então, o que nós vamos fazer com a nossa atividade, né, com a nossa instituição de jornalismo depois que esse vendaval aí da pandemia passar. Acho que essa é uma das questões cruciais para a gente.
Eu começo a pensar sobre o que vai ser do jornalismo, olhando as condições atuais, pensando nessa ideia da construção de uma retomada, né, das pessoas sobre o jornalismo, dessa retomada do jornalismo como referência de fonte de informação, olhando o que a gente tem de produções atuais. E aí, nesse sentido, não me parece muito favorável o que vai ser depois. E por quê? Porque a gente olha a programação dessas emissoras, enfim, o que a gente está vendo é uma repetição de informações, muitas vezes, né? A impressão que dá é não há mais o que ser dito, não há outros assuntos, a gente não tem condição de dar cobertura para outros temas ou para abordar coisas novas, a gente fica batendo nas mesmas questões. Então, eu estou vendo os telejornais, os veículos de imprensa em geral, as próprias rádios também, falando das mesmas coisas, ou programas que se estendem falando de um tema, enfim, né, que enfim, são temas que até já estão esgotados. O que está me preocupando um pouco é isso, porque me dá essa sensação de que não há uma estrutura, não se investe agora, os veículos não estão fazendo isso, não estão investindo na criação da estrutura das equipes de jornalismo para manter esse mesmo ritmo, manter essa mesma condição de produção posterior à pandemia. Então, nós estamos mantendo, isso está se esgotando, né? A gente está vendo, nós já estamos começando a... né, a ficar, né, já saturadas com passando o dia. Né? Não por acaso, os índices estão começando a cair de volta. A gente já está, as pessoas já estão cansadas de ouvir falar de coronavírus. A questão é que me parece que não há uma estratégia, aí que está, não há uma estratégia empresarial, né, dos veículos jornalísticos para segurar e para manter posteriormente esse mesmo grau de atenção que o jornalismo está ganhando agora. Uhum. Eu acho que é aí. E por isso que eu acho que a condição agora, essa nossa condição, é uma condição contextual. Ela está ligada a um contexto e não à força do jornalismo. Não à força do próprio jornalismo. Uhum.
Aí é um critério de noticiabilidade, um critério substantivo, né? Um valor notícia substantivo. O tema coronavírus se impôs a agenda da sociedade, a agenda da imprensa, né? Mas a gente tem aí uma cobertura monotemática, né? Se você olhar a cobertura dos telejornais, só temos notícias de coronavírus. Domina, assim, eu arrisco dizer que 90% do noticiário, de sites, de telejornais, enfim, é sobre coronavírus. Quando existem outras coisas acontecendo, lógico, é uma pandemia que está afetando vários setores, vai dominar o noticiário, sim, claro. Mas o jornalismo também, quando eu comentei há pouco que o que nós vamos fazer, o que o jornalismo vai fazer de si mesmo depois da pandemia, a gente não pode depender de crises sazonais ou de pandemias sazonais para mostrar o valor do jornalismo para isso. E aí entra essa tua questão que você acabou de falar. Existe uma pouca... Se a gente vê que nessa cobertura da pandemia do coronavírus, que já está se esgotando, se você vê, por exemplo, a Globo, quando abriu mão da sua programação matinal e para criar lá um programa que o Márcio Gomes conduz, que é o Combate, o programa específico, especial Combate ao Coronavírus, ele já tem caído a audiência porque o assunto tem se esgotado, porque o jornalismo ele não tem encontrado veios de criatividade na cobertura desse tema. Dá um exemplo assim, muito banal, mas enfim, uma bombeira do Rio de Janeiro, há algumas semanas, postou um vídeo nas redes sociais mostrando como o álcool gel ele também produz chamas, ele queima, embora ele não, a chama não seja vista, etc. E tal. Essa pauta eu vi em todos os telejornais, eu não sei se todos, né, mas eu não assisti todos os telejornais do país, mas a maioria absoluta dos telejornais estava com a mesma pauta e sempre se repetindo, ou seja, é importante? É, mas chega um momento em que a informação ela se esgota, porque as pessoas já consumiram aquela informação. Então, falta criatividade para os jornalistas de como cobrir um tema tão importante de uma maneira novidadeira, né? Algo que seja, que não seja uma cobertura, ok, é uma cobertura monotemática, né? O tema coronavírus está se impondo, né? E vai se impor ainda por algum tempo, mas encontrar outros assuntos dentro, outros ganchos dentro desse tema. E nós temos também visto uma repetição sistematizada das mesmas fontes, falando sempre basicamente as mesmas coisas. Então, o jornalismo, ele está reproduzindo um vício que é de longo tempo, de ouvir sempre as mesmas fontes de informação. Então, essa falta de pluralidade de vozes falando sobre o tema, ou de assuntos que tangenciam a esse tema mãe, né, que no caso é o coronavírus, também vai cansando as pessoas, vendo sempre as mesmas pessoas falando sobre basicamente as mesmas coisas daquele assunto. Então, isso ajuda a esgotar, porque o jornalismo não tem encontrado, fazendo uma análise mais crítica mesmo, né, não tem encontrado formas diferentes, criativas e novidadeiras para falar sobre o coronavírus. E não tem trazido uma pluralidade de vozes para dentro, né, da cobertura jornalística. Então, eu acho que, se num primeiro momento, a minha leitura é que, se num primeiro momento, o jornalismo teve um ganho com a cobertura da pandemia, da mesma forma como a pandemia ela tem uma curva ascendente e vai chegar num ponto, chega no platô e vai começar a descer a quantidade de casos, eu acho que a importância que o público vai dar ao jornalismo vai acontecer a mesma coisa, uma curva de ascensão, chega no momento de esgotamento, porque as pessoas não vão encontrar novidades dentro da cobertura jornalística, e então a importância vai começar a decair. Se o jornalismo agora, né, esse conjunto, né, de veículos de comunicação, não encontrarem meios alternativos para falar sobre esse tema, que continua sendo importante. É preciso ainda, né, é lógico que o jornalismo dedique tempo e esforços para isso, mas temos que encontrar meios para não se perdermos aí, né, nas repetições.
Né? A importância que o jornalismo teve nesse período, nós não estamos dizendo que não foi importante, nós estamos dizendo que a cobertura atual não é importante, é lógico que ela é importante, claro. Não fosse isso, a gente estaria numa condição pior, né? Provavelmente as pessoas desinformadas ou num ambiente de circulação de notícias falsas, enfim, ou de circulação de informações oficiais, mas que não contribuem para um comportamento responsável, certamente nos levaria a uma situação muito pior do que a que nós estamos, e quem exerceu esse papel cuidadosamente, de uma maneira responsável, foi o jornalismo, de modo geral.
Sem dúvida.
Foram os jornalistas. A questão toda que nós estamos abordando aqui, né, só para ficar claro para quem está ouvindo ou assistindo a gente, nós estamos pensando aqui no pós, nós estamos pensando para frente. Né, nessas condições, o que nós precisamos pensar agora para fazer, para manter o jornalismo uma atividade relevante, uma atividade essencial, que produz um produto essencial para as pessoas, né, que é o tratamento da informação, a produção da notícia, a produção da reportagem. Então, se nós pensarmos nas condições atuais, no que nós estamos vendo atualmente, nessa repetição, né, de informação, uma cobertura exaustiva sobre as mesmas questões, os mesmos temas, usando as mesmas fontes de informação, eu acho que, para mim, esse é o reflexo, ou é a evidência de que as empresas jornalísticas não estão investindo no jornalismo. Elas estão apostando nesse momento numa cobertura maior sobre o tema, dedicaram mais tempo, mas eu não fiquei sabendo de empresas, veículos que estão contratando jornalistas, investindo em tecnologia, investindo em equipes, né, ou novos canais, por exemplo, para pensar o pós, para pensar o que vai acontecer depois. Né? Eu acho que essa é a evidência de que o que vai acontecer, provavelmente, infelizmente, é essa curva descendente da importância após a pandemia. Claro que eu acho que o patamar não vai ser o mesmo, Maurício, não sei se você concorda comigo, eu acho que nós não vamos sair da pandemia nas mesmas condições em que o jornalismo entrou, mas eu acho que nós vamos, não vamos conseguir manter aquele mesmo grau de importância que o jornalismo ganhou nos últimos tempos. Bom, eu vou encerrar aqui, então, o programa, pessoal. Esse aqui foi o Contra a Informação. É um programa que a gente desenvolve aqui, um programa produzido, né, por mim, Guilherme Carvalho, mais o Mauro Econic, que é o nosso... Nós dois somos professores aqui do Uninter, do curso de jornalismo. E o objetivo do programa é sempre discutir questões relacionadas à mídia, aos bastidores da mídia, enfim, questões relacionadas ao mercado da comunicação, à atuação dos profissionais, à responsabilidade dos meios de comunicação, com o objetivo de formar o público, né, de contribuir aqui para um debate no sentido de propor uma reflexão sobre o papel dos meios de comunicação em geral no Brasil. Né? Esse programa ele é exibido semanalmente, a gente ficou um tempo aí sem produzir novas edições por causa desse período de adaptação, nós estamos trabalhando em home office, o programa é exibido tradicionalmente na Rádio Uninter, a gente retransmite ele pelo Facebook também, da rádio e o Face também do curso de jornalismo, mas nessas condições atuais, um recurso que a gente encontrou agora para manter o programa e, enfim, poder sempre propor aqui o debate, foi por meio dessas ferramentas aqui de live, enfim, né? A gente espera, quem sabe, nas próximas edições, conseguir fazer já o programa ao vivo para que a gente possa ter participação também das pessoas, tá bom? Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado do debate que a gente propôs aqui. A ideia é sempre contribuir, tá bom? Então, um grande abraço e até mais.